Oi, gente, aqui é a Claudinha. Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita, do Hollywood é aqui. E hoje vamos falar sobre os indicados ao Oscar 2023, que foram anunciados dia 24 de janeiro, fazendo Hollywood madrugar às 5h30 da manhã, 8h30 da manhã, em Nova York. E já temos um grande campeão aí de indicações, que foi o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, fazendo história, porque é o maior número de atores asiáticos indicados nas principais categorias, na categoria Melhor Atriz, na categoria Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, da história do Oscar. Aliás, é a primeira vez, Michelle Yeoh, foi a primeira atriz asiática indicada na categoria Melhor Atriz. Olha que loucura, gente, estava atrasado, né? Isso além de Melhor Diretor, o filme também foi indicado, Melhor Filme. Enfim, foi uma revolução, é um filme que está fazendo muito sucesso, conquistou o coração do público pelo mundo afora e é um dos grandes favoritos para levar a estatueta. Junto com ele, tem outras obras que nós particularmente gostamos bastante. Tar, por exemplo, espetacular, maravilhoso, com a diva, né, super talentosa Cate Blanchett no papel principal, que também está indicada na categoria Melhor Atriz. O filme está indicado Melhor Roteiro Original, porque, gente, o roteiro é brilhante. Você jura que é uma história real e não é. É muito doido. Todd Fields realmente arrebentou. Ele está indicado como Melhor Roteiro Original, Melhor Filme e Melhor Diretor. Ou seja, eu indico vocês assistirem, porque realmente o filme é uma aula de se fazer cinema. Temos também Women Talking, que foi uma surpresa. Women Talking, logo no... Eu assisti esse filme bastante tempo atrás, em outubro, mais ou menos. Logo no começo, eles falavam que ia ser indicado e tal, mas depois outros filmes entraram na corrida. Enfim, Women Talking ficou meio esquecido. Mas ele é dirigido por uma mulher, é sobre um grupo de mulheres, é uma história linda, super importante de ser contado. Então eu tô muito feliz que ele voltou com tudo e tá participando aí da corrida entre os 10 filmes selecionados esse ano. A Academia selecionou 10 filmes na categoria Melhor Filme. Também super indico. Triângulo da Tristeza. Muito interessante, gente. É um filme assim, cheio de viradas e nuances e sarcasmo e humor e tragédia. Mega criativo. É muito interessante de se assistir, eu acho que já levou vários prêmios, enfim, eu acho que é aqueles filmes que tem muita mensagem ali, assim como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, tem muita mensagem e é contada de uma forma tão fora da caixinha que vale muito a pena, eu acho que é muito merecida essa indicação, assim como os Banshees of Inisherin. Os atores estão sensacionais, de novo, um roteiro maravilhoso, uma história simples, na realidade você assistindo o filme, a fotografia é linda, por sinal, a história é muito simples, não tem, sabe, é aquela história de relacionamentos humanos e questões humanas, que é muito baseada na performance dos atores. Por isso que todos eles estão indicados também. Tanto na categoria ator, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, na categoria melhor ator, foi todo mundo indicado. Porque é aquele filme que funciona, o roteiro tá ali, é ótimo. Mas tem que ser muito bem desenvolvido pelos atores. Então, se você tem um grupo de atores bacana, o filme super funciona, como foi o caso. Mas se alguém ali não tivesse na química, não fosse brilhante, o filme ia desandar. É mais ou menos por aí, né? Tem esses filmes que a gente fala aqui que é character-based, né? Baseado realmente na relação entre os personagens e tá maravilhoso. Também recebeu uma indicação e também aconselho. Temos aí um filme falado em alemão, também indicado nessa categoria Melhor Filme, que é o Nada de Novo no Front. Ele está indicado na categoria Melhor Filme e na categoria Melhor Filme Internacional, inclusive no Melhor Filme Internacional, ele é o favorito para levar a estatueta. É um filme de guerra, muito bem produzido, é muito bonito, é um filme da Netflix, e conta uma história específica de um momento da guerra, e eu também eu fiquei muito tocada, eu não sabia. São aqueles filmes, né, meio épicos, né, que a gente sempre aprende alguma coisa com eles, né? Tem os outros, ainda temos os Faulkmans, do Steven Spielberg, que é baseado na história da vida dele, na família dele, né, especialmente na mãe, brilhantemente interpretada pela minha querida, eu sou até meio suspeita para falar dela, porque eu sou muito fã da Michelle Williams, que também está indicada na categoria Melhor Atriz. A Michelle dá o show dela de sempre, né? E ela já foi indicada várias vezes, em anos diferentes, ainda não ganhou, mas já recebeu várias indicações. E o filme é muito bonito, é muito sensível. Eu, particularmente, achei um dos melhores filmes do Spielberg. Ele também está indicado na categoria Melhor Diretor. E o filme já recebeu aí alguns prêmios, enfim. E foi indicado em uma série de outros tantos. E eu gostei bastante. Eu acho um filme muito humano. E a gente conhece um pouco mais da infância dele, da adolescência dele, da relação dele com os pais. O ator do Judd Hirsch também está indicado na categoria Melhor Ator Coadjuvante, pela sua, que faz uma pequena participação, mas é brilhante. Enfim, é um filme, aqueles filmes que tocam o coração e aquecem o coração de muitas formas, realmente. Tem os outros três filmes que completam os 10 nessa categoria, que eu, particularmente, não sou muito fã de nenhum dos três. Mas, na verdade, são os três que mais fizeram sucesso de bilheteria pelo mundo afora. Né, eles, assim, quebraram todos os recordes. Um foi Top Gun, o outro é Avatar, que são as sequências, né? Os primeiros já tinham feito muito sucesso, já tinham entrado para a história com os números e com os bilhões que arrecadaram e tudo mais, e as suas sequências não foram diferentes. E o outro foi Elvis, que também, óbvio, né? Fala de um grande ícone, né, internacional. Eu adoro Elvis, eu adoro as músicas dele, era um dos favoritos da minha mãe, eu cresci escutando Elvis na minha casa, vendo os filmes na sessão da tarde com a mamãe, eu vi tudo de Elvis. Pra vocês terem uma ideia, eu gosto tanto que quando eu fui a Memphis, em Nashville, eu fui visitar Graceland, na casa dele, o museu, passei um dia inteiro lá, né? Eu realmente gosto muito dele. Só que, gente, do filme eu não me apaixonei. Apesar de ser fã do cantor e de conhecer a história dele, eu já conhecia, já tinha lido sobre, enfim, acompanho. Eu não gostei muito do filme, eu achei, tem uma narração que eu achei que não coube muito bem, me incomodou um pouco, achei um pouco longo demais. Tem umas questões no filme que não, eu não me identifiquei. Mas eu sei que os fãs se identificaram, eu sei que foi um grande sucesso. E uma coisa eu acho certa, o Austin Butler, que faz o Elvis, ele tá espetacular, maravilhoso, ele dá um show, ele tá indicado na categoria Melhor Ator, merecidamente. Ele realmente se preparou muito pro personagem, faz muito bem, mas não foi um filme assim que me encantou. Assim como Top Gun e Avatar não são também muito filmes do meu gênero, né? Os diretores não foram indicados, mas os filmes foram indicados aí na categoria Melhor Filme. Avatar também tem outra, está indicado na categoria Melhor Efeitos Visuais, sem dúvida nenhuma, né? O Cameron é um talento nesse setor. E o Elvis está indicado em várias categorias, como figurino, produção de arte, maquiagem, realmente a caracterização é muito bacana. O filme está muito bem feito, né? Isso sem dúvida nenhuma, inclusive sendo o favorito para levar nessas outras categorias que a gente chama below the line, ou seja, a galera que trabalha nos bastidores, né? Que decora o set de gravação e que faz maquiagem e cabelo, né? Prepara os figurinos, enfim, o som, obviamente, a edição de som e o áudio, né, que são muito importantes num filme, que é basicamente um grande musical, né? Então, ele está indicado, os profissionais são envolvidos, são super talentosos e são os favoritos. Mas, realmente, mesmo ainda assim, reconhecendo o talento e a beleza do filme esteticamente, inclusive a edição, enfim, não foi muito a minha praia, né? Não foi realmente um filme que eu aplaudia de pé. E na melhor direção nós temos aí um reflexo, né, desses, de alguns dos indicados na categoria melhor filme, como o Spielberg, que está indicado, o Todd Field de Tar, que está indicado, porque realmente a direção é brilhante, o Martin McDonagh, que está indicado pelos Baixis, os Daniels, que estão indicados por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme muito bem dirigido. Isso, quando a gente assiste, né, a gente tem essa impressão. E o Ruben, que está indicado por Triângulo da Tristeza. Foi uma certa surpresa o James Cameron não ter sido indicado, porque ele é um querido da academia. Ele fez o filme mais assistido na história do cinema, que é Titanic, que levou todos os Oscars no ano que concorreu, que foi, inclusive, a cerimônia do Oscar com a maior audiência da história. Enfim, é um filme que revolucionou. Eu tenho Titanic, eu não sei quantas, nem perdi a conta de quantas vezes eu assisti no cinema, e o Cameron é muito talentoso e querido aqui em Hollywood. Mas ele não está indicado. Avatar, sim, mas ele não foi indicado nessa categoria, assim como o diretor de Top Gun também não foi indicado, e nem o diretor de Elvis, o que eu achei justo, porque eu gostei muito desse grupo de diretores, que eu acho que refletem os melhores filmes de fato. Na categoria melhor atriz, como a gente falou, Kate Blanchett como Tar, né? A Kate é uma daquelas atrizes, tipo Meryl Streep, né? Tudo que elas, até Michelle Williams, tudo que elas fazem é tão brilhante, né? É tão, assim, tão criativo, é um talento tão maior do que elas, eu acho, que elas sempre vão ser indicadas. A Kate também já ganhou o Globo de Ouro e ganhou o Critics' Choice Awards, que é um prêmio votado pelos jornalistas aqui na Califórnia, aqui em Los Angeles, na indústria. Mas ela tá, né, tete a tete ali, é uma das favoritas, mas a Michelle também, Yu, é uma das favoritas, né? Então, tipo, porque ela tá sendo reconhecida, a Michelle trabalha há 40 anos, né? E a primeira vez que ela recebe esse tipo de indicação e esse reconhecimento da indústria do entretenimento. E como atriz asiática, ela tem uma representatividade muito grande. Então, eu acho que tá, o Oscar tá ali entre as duas. A Ana de Armas também foi reconhecida, a primeira cubana, né, a ser indicada também a um Oscar na história. Ela foi reconhecida pelo seu trabalho como Marilyn Monroe em Blonde. Eu, particularmente, não curti muito o filme, mas a Ana fez um trabalho sensacional e espetacular. Eu acho que foi isso que a indústria focou, né? A galera, o filme não teve boas críticas, enfim, um filme também muito longo. A galera nem se ligou muito no filme, mas no trabalho, porque a Marilyn é um ícone, interpretar os ícones é a mesma coisa do Oscar interpretando Elvis. É uma responsabilidade gigantesca, porque todo mundo conhece e ama aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas fazem parte da história, não só do entretenimento, como da história do próprio Estados Unidos, do país, como é da história do mundo, né? Foram pessoas revolucionárias. Elas não estão mais aqui entre nós, mas elas são lendas, de fato. Então, é um desafio muito grande para o ator, é um trabalho de caracterização muito grande, né? E é um trabalho muito profundo. E a Ana fez bem, mandou seu recado. Hollywood ama Marilyn, Hollywood ama Elvis. E estão aí prestigiando com essa indicação os atores que os interpretaram as lendas tão bem. Michelle Williams, como já falei, é a paixão da minha vida, Michelle Yu. E uma grande surpresa, eu acho que a maior surpresa de todas as categorias nesse Oscar 2023 foi a indicação de Andrea por um filme pequenininho, indie, que não chamou atenção nessa temporada de premiações na corrida do Oscar, que chama Tio Leslie. Particularmente, um dos meus filmes favoritos, porque eu sou, né, super fã e acompanho, e sou envolvida e cubro todos os filmes indies. A indústria do cinema independente vem em primeiro lugar na minha vida e no meu coração cinéfilo. Isso sem dúvida nenhuma. Eu gosto desses filmes com baixo orçamento. Esse filme especificamente conta uma história lindíssima, baseada em fatos, foi rodado em filme, com muito pouca grana, muito rápido, mas um elenco tão afinado, e a Andrea dá um show de talento, gente, é um show de interpretação, sem dúvida nenhuma. Aplaudi de pé, chorei, fiquei emocionada, e eu fiquei surpresa com a indicação dela, porque eles não tiveram dinheiro realmente para fazer campanha, ela não apareceu, mas ela teve o apoio de grandes atrizes e atores que viram o filme, abraçaram a causa e gratuitamente promoveram em suas redes sociais Susan Sarandon, Demi Moore, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Charlize Theron. A sessão especial que eu fui aqui em Los Angeles, ela foi apresentada pela Charlize Theron. Ela estava lá pessoalmente. Essas pessoas não têm nada a ver com o filme. Elas não participam do filme, não produziram, não ganharam nada. Elas fizeram realmente pelo amor ao filme, pelo amor a Andrea como profissional e a performance que ela fez. Então, muita gente apoiou, foi esse tipo de campanha. Eles fizeram várias sessões especiais. A Jennifer Aniston também, pessoalmente, foi apresentar algumas sessões. Enfim, as pessoas falaram muito disso na rede social. E isso chama atenção, obviamente, porque todo mundo tem muitos seguidores e muitos seguidores da indústria, da academia. Isso chamou a atenção de muita gente. Então, assim, foi ela teve o suporte, né? Esse grupo que deu todo o suporte, toda a atenção ao filme, a ela, e por isso ela recebeu essa indicação. Eu fiquei um pouco com pena, todas as atrizes indicadas são sensacionais, fizeram trabalhos maravilhosos, mas eu fiquei com um pouco pena da Daniel, que é a atriz que fez o filme Till, que aliás é muito bom, e que também eu vi há bastante tempo atrás, fez uma campanha grande, ela, né, o estúdio que produziu o Till é um estúdio maior, que tinha dinheiro, eles fizeram bastante campanha nessa corrida do Oscar. A Daniel é uma atriz preta, é uma atriz jovem, uma atriz muito talentosa, que fez um trabalho incrível, mas infelizmente ela não foi. Ela foi indicada a vários prêmios, vários outros prêmios, inclusive ao Globo de Ouro, mas não foi indicada ao Oscar. E, enfim, né, surpresa boa para uns que celebram, né, que eu acho que a Andrea, com o grupo de divas e todo esse suporte, todo o amor que ela recebeu de grandes atrizes nas redes sociais e nas screens, e promovendo o filme, e especialmente promovendo ela como atriz, funcionou. E a Daniel, infelizmente, mesmo com toda a campanha, enfim, com todo o orçamento, com todo o marketing, não rolou, né? Foi uma pena, eu fiquei com pena da Daniel, eu senti falta dela nesse grupo. E gostaria de destacar isso. Se vocês não assistiram Till, por favor, assistam. Bom, melhor ator, a gente já falou, né, do Austin Butler, como Elvis, né, interpretando uma lenda, e realmente ele tá brilhante. O Brendan Fraser em A Baleia. O Brendan Fraser foi uma pessoa que sumiu, ele tem todo um histórico, ele era um ator muito considerado alguns anos atrás, ele se afastou da indústria durante algumas décadas e volta com esse filme, que também é um filme pequeno, não é um filme assim que teve grande, é um filme considerado mais independente, feito com um orçamento melhor, e é um filme que também não chamou muita atenção na temporada de críticos e jornalistas, mas a interpretação dele sim chamou atenção, e ele é foi indicado ao Oscar, foi indicado a outros prêmios e é um dos favoritos. O Colin Farrell tá brilhante nos Baixis, brilhante, sensacional. O filme é muito, como eu falei anteriormente, né, muito baseado na performance dos atores, e ele manda o recado. Nós temos o Bill Knightley em Living. Ele é um senhor, não foi a sua primeira indicação, ele também é brilhante. E deu show de bola e merecida nesse momento da vida dele. Ele recebeu uma indicação, é uma das pessoas mais seniors que já receberam indicação no Oscar nessa categoria, e eu acho muito bacana que essas pessoas continuem trabalhando e sendo reconhecidas dessa forma. E a grande surpresa, que pra mim foi a melhor surpresa da história, assim, dessa sequência de indicações, foi Paul Mescal, que é o protagonista do filme Índia também, que inclusive ganhou Sundance, enfim, também está concorrendo aos prêmios do cinema independente. É um dos filmes mais bonitos que eu vi, chama-se After Sun. É também um dos meus filmes favoritos dessa temporada. O filme, infelizmente, não foi reconhecido, é um filme pequeno, de baixo orçamento, embora tenha recebido excelentes críticas, né, de jornalistas e do público mesmo. É um filme que não tem tanta grana para se promover, mas o Paul tá, assim, realmente, gente, olha, de novo, são aqueles filmes simples, feitos com pouca grana, e que a atuação dos atores, ela segura o filme, né? Se alguém ali não tiver brilhante, o filme desanda. É mais ou menos por aí. E o Paul, olha, dá um show sensacional. Eu tô muito, muito feliz que ele está indicado nessa categoria. Como melhor atriz coadjuvante, nós temos Angela Bassett, maravilhosa, fazendo história, já ganhou o Golden Globes e fazendo história como a primeira pessoa indicada ao Oscar por um filme da Marvel. Olha que bacana, Pantera Negra, Wakanda para sempre. Angela, de novo, uma atriz brilhante, com uma história brilhante, mas sendo indicada, né, por um filme da Marvel, por uma coisa assim completamente inesperada, é realmente um reconhecimento do talento, do trabalho incrível que essa mulher vem realizando, né? O Wong Chau, a baleia, também foi indicada nessa categoria por um filme, de novo, que não chamou muita atenção aí na temporada de premiação, mas a sua interpretação foi tão sensacional que recebeu essa indicação. Assim como Carrie Condon em Os Baixis, Jamie Lee Curtis em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e Stephanie Hu, que foi, cara, aplaudidíssimo na hora que, né, anunciaram o nome dela, foi aplaudidíssimo, que a gente não tinha certeza. A Jamie Lee a gente imaginava que ia ser indicada, mas não tinha certeza sobre a Stephanie, e ela foi reconhecida aí com essa indicação, que é brilhante. Inclusive, a Jamie Lee Curtis é uma atriz, né, que tá trabalhando aí há mais de 40 anos, e essa é a primeira indicação dela ao Oscar. Então, realmente, esse filme mudou a vida de muita gente, tá abrindo muitas portas, né, não só para pessoas de asiáticas, né, como também para pessoas mais seniors fazerem, olha, mostrando que, vamos lá, a gente pode fazer um bom trabalho e não importa a idade que a gente tenha, quanto tempo a gente esteja trabalhando, a gente ainda tá aqui contando histórias e merece ser visto e reconhecido. Na categoria Melhor Ator Coadjuvante, a gente tem o Ki Hyun Kwan, que foi um ator quando criança, né? Ele fez filmes como Goonies e tudo mais, e sumiu durante muito tempo, ficou sem trabalhar, não teve oportunidades de trabalho, enfim, passou perrengue, tudo que ele queria na vida era atuar. Eu vi uma entrevista com ele que ele sonhava, né? Ele assistiu o Oscar, sonhava em um dia estar lá, mas já não esperava mais, tinha perdido as esperanças. Mas esse filme, de novo, revolucionou a sua vida. Ele não só também ganhou o Globo de Ouro, como está indicado ao Oscar na categoria Melhor Ator Coadjuvante. O Brendan Gleeson e o Barry Keoghan por Os Baixis. De novo, todo o grupo foi indicado, porque, né, o filme funciona porque eles estão sensacionais. O Judd Hirsch, que a gente já falou sobre Os Fabelmans, que é o filme do Spielberg. E outra surpresa maravilhosa, gente, eu também gritei, aplaudi essa, porque eu tava torcendo tanto para que isso acontecesse. O Brian Tyree Henry, que fez o filme Passagem Causeway com Jennifer Lawrence, inclusive produzido pela Lawrence. Maravilhoso, são o filme, praticamente são os dois, né, a amizade deles, o relacionamento deles. Ele foi indicado nessa categoria. Eu também vi esse filme ano passado, em outubro, então no começo ali da corrida pro Oscar, o pessoal tinha, né, começou a falar que ele talvez fosse indicado e tal, depois outros atores entraram no caminho. Isso acontece muito durante esses meses, né, essas listas mudam muito. E aí ele tinha saído da lista, mas ele recebeu essa indicação, o que me deixou super, hiper feliz. E as duas categorias que a gente ama, melhor roteiro original, é mais ou menos refletem as categorias anteriores, especialmente a categoria melhor filme, né? Porque o filme, gente, basicamente é um roteiro, né? Então, no melhor roteiro original, a gente tem Os Baixis, tem Tar, tem Os Fabelmans, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Triângulo de Tristeza, que realmente são roteiros brilhantes e merecem essa indicação, porque são de uma criatividade. Como você contar uma história que, de repente, já foi contada e mostrada e falada mil vezes de uma forma diferente, criativa, divertida, emocionante, assustadora. Enfim, tem um pouco de tudo. E roteiro adaptado, né, que é adaptado por algum livro, pode ser um artigo, enfim, uma história que já exista. Nós temos Living, Nada de Novo no Front, Glass Onion, Top Gun e Women Talking, que realmente também mereceu, Women Talking é baseado num livro, e mereceu essa indicação. Na melhor animação, o grande favorito é o filme do Guilherme Del Toro, o Pinóquio, né, que tá maravilhoso. O melhor documentário, eu vi todos, gente, eu amo documentário, sou uma pessoa, tô falando, sou uma pessoa de cinema independente, sou uma pessoa de documentário também, todos são sensacionais, até difícil escolheu um, né? All That Breathes, All The Beauty and The Bloodshed, Fire of Love, A House Made of Splinters e Navalny. Eu não sei qual eu escolheria, eu acho que o frontrunner talvez seja All That Breathes, mas pode vir uma surpresa aí, porque tá difícil, porque todos são brilhantes. Talvez eu votasse em Navalny ou Fire of Love, que são histórias muito impactantes, muito interessantes também. No melhor filme internacional, que também é uma das minhas categorias favoritas, né? Porque prestigia o cinema do mundo inteiro, a gente sai um pouco dessa bolha hollywoodiana e vai mais longe. Tem Nada de Novo no Front, que é o favorito, que é o da Alemanha, que também está indicado como melhor filme. Nós temos o meu favorito, que, aliás, eu indico todo mundo a assistir, Argentina, 1985. Por favor, gente, vejam, assistam. Está disponível, se eu não me engano, na Amazon Prime. É, eu vi numa screening que eu recebia, mas eu sei que está disponível e vale muito a pena. O filme é sobre um período da ditadura na Argentina, que nós também no Brasil sofremos essa ditadura, e esse assunto deve ser falado para que essa história nunca mais repita. Porque as pessoas, quando elas não conhecem a história e não veem a gravidade e as terríveis consequências que uma ditadura causou no país, causou no povo, elas podem desconsiderar, né? E falar, não foi tão ruim assim. Não, foi péssimo, foi muito pior do que a gente pode imaginar. E esse filme mostra e chama a atenção da gente, relembra a gente, porque essas histórias têm que ser ditas, reditas e relembradas. Outro filme que eu amei, eu também vi no início da temporada de premiações, já escrevi sobre ele, também tá ali com a Argentina, sabe, assim, os dois, quem ganhar, eu tô feliz, chama Close, é um filme maravilhoso, que fala de saúde mental, fala de suicídio, fala de adolescentes, enfim, relações familiares, aceitação, é muito bonito. Também estão concorrendo o Io da Polônia e a Quiet Girl da Irlanda. Enfim, então, títulos maravilhosos, igualmente maravilhosos. Nós temos várias inúmeras categorias, que aí a gente chama, né, de Below the Line, como eu falei anteriormente, que são aquelas categorias da galera que trabalha atrás das câmeras e que são tão importantes quanto, inclusive, nesse ano, na cerimônia do Oscar, todas as categorias serão apresentadas ao vivo, porque em anos anteriores eles tentaram mudar o formato para encurtar a cerimônia e algumas dessas categorias foram gravadas durante o intervalo e a gente viu clipes e não funcionou, não é legal, o que também não é justo, eu fui radicalmente contra. Esses profissionais são essenciais para a realização de um filme. Um filme ele não chega na categoria melhor filme só por causa do roteiro, dos atores, do diretor, não. É uma série de pessoas, é um grupo gigantesco de pessoas que estão trabalhando incansavelmente, trabalham mais, ganham menos, por trás das câmeras, para que os atores brilhem, para que o filme brilhe, para que o diretor brilhe. Então, todas as categorias serão justamente apresentadas, todos os profissionais vão estar lá para serem prestigiados como deve pelo público. Uma pena que a canção original, a nossa Selena Gomez maravilhosa, ficou aí entre as 15, né? A Taylor também, entre as 15 canções que foram selecionadas do primeiro grupo. Dentro dessas 15, eles escolheram 5, que são apenas 5 concorrentes, né? Só a categoria Melhor Filme, que tem 10 posições. Todas as demais são 5 concorrentes. Infelizmente, a música da Selena, da Taylor, também não entraram. Mas nós temos aí a nossa maravilhosa Lady Gaga, né? Com Hold My Hand, do Top Gun. Nós temos Lift Me Up. Temos Natu, que é do RRR, o filme indiano, que fez o maior sucesso também na Netflix, e a música é o maior sucesso. Temos This Is Life, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, do David Byrne, e Applause, que é da Diane Warren, que é uma pessoa de um filme que não foi um filme grande, né, um filme que muita gente assistiu, é o filme Tell It Like a Woman, mas a música é espetacular. Eu tive o prazer de ver a Sofia Carson cantando essa música junto com a Diane Warren. Enfim, então esses números musicais, né, todos eles também vão fazer parte da cerimônia. É uma cerimônia que é 3 horas de duração e que a audiência vem caindo muito nos últimos anos, porque as novas gerações curtem uma coisa mais rápida, não tem muito saco lá de ficar assistindo. Eu amo, amava quando era adolescente, amo até hoje, assisto, faço festa, reúno os amigos, mas a galera gosta mais de acompanhar de uma forma mais rápida, né? TikTok, stories, né? Mais ali pela social media. Mas eles estão trazendo esse ano, com todas essas indicações de grandes nomes e de filmes que bateram recordes de bilheteria, como Top Gun, Avatar e mesmo Elvis, eles estão esperando que a audiência seja não brilhante, como era no passado, mas um pouco melhor que nos últimos anos, porque esses filmes vão trazer um grande público, né, que geralmente não acompanha, mas como seus filmes, de repente, favoritos, filmes que eles curtiram assistir, estão concorrendo, eles estão esperando que essa galera, né, venha, assista a cerimônia e melhore um pouco as audiências, a audiência da cerimônia, comparada aos anos anteriores, assim como, né, você tem Rihanna cantando no Oscar, você tem Lady Gaga, são grandes nomes que também trazem aí um público diferente. Então, para a academia, é muito interessante ter esses grandes nomes, esses grandes sucessos, esses filmes que a gente chama de filmes de estúdio, né? Aqueles filmes que gastam milhões, eles arrecadam bilhões, mas eles gastam milhões para serem produzidos. De novo, não são muito os meus favoritos, mas eles são vistos por muita gente e badalam mais a cerimônia num grande público que não necessariamente são só os cinéfilos ou os profissionais da área ou a galera que curte filme independente, né? Aumenta um pouco aí colocam a cerimônia no radar de mais gente. Isso é importante para ele, sem dúvida nenhuma. Eu tô ansiosa, fico sempre, adoro. A temporada de premiação, como eu falei com vocês várias vezes, tô falando aqui, ela é praticamente, existem campanhas, é uma campanha praticamente tão cara quanto uma campanha presidencial, só que ela é feita todos os anos pelos estúdios, pelos serviços de streaming, pelos produtores, porque um filme não basta você fazer um filme bom, com atores excelentes, com um diretor excelente, com uma equipe brilhante, não basta nem o público assistir, você tem que chamar a atenção dos membros da academia que votam e que selecionam tanto os indicados como os grandes vencedores. E a concorrência é acirrada, né, gente? São muitos candidatos bons, porque essas pessoas trabalham nesse universo e elas assistem muitas coisas, não é só uma questão, é diferente do grande público. Então, assim, é complicado. E essas campanhas, como é que acontece a campanha? Eu também já contei em episódios anteriores do nosso podcast, falando sobre outras premiações, mas eu vou relembrar vocês aqui. A campanha, ela é composta de cabines para a imprensa, sessões especiais para os membros da academia, geralmente envolve coquetel, vai ouvir jantar, os atores, atrizes, diretores, produtores vão, batem um papo, tem um painel, discutem um filme, falam com os fãs, né? Cumprimentam todo mundo. É aquele lobby mesmo da campanha presidencial. É como um candidato à presidência falando aí com seus potenciais eleitores. A coisa é muito, realmente muito semelhante. Inclusive, esses estúdios, essas produtoras, os serviços de streaming, eles têm departamentos que só trabalham nas campanhas. E são uma série de premiações. O Oscar é a última e grande, a mais prestigiada e conhecida da premiação, mas durante a temporada, que começa mais ou menos ali no Festival de Cinema de Toronto, onde, né, é a dada largada oficial, que é em setembro, e vai até o Oscar, que, né, agora é em março. Tem vários prêmios de todos os sindicatos que você possa imaginar. Então, tem o prêmio do Sindicato dos Atores, que é votado só pelos atores. Tem o prêmio do Sindicato dos Diretores, que é votado pelos diretores. Prêmio do Sindicato dos Roteiristas. Prêmio dos Jornalistas, que é o Critic Choice Awards, que é importante. Os jornalistas não necessariamente são membros da academia e votam, mas é importante porque chama a atenção do filme, né? Coloca o filme, os atores, as atrizes, as pessoas envolvidas no foco ali, no radar da a galera que realmente é membro da academia, que assiste essas premiações e que acompanha. Então, eles se destacam de uma certa forma. Então, assim, é muito importante. Isso sem contar, né, gente, com o anúncio dos filmes, dos trailers, nos serviços de streaming, nos comerciais da TV aberta mesmo. E pela cidade em LA, é um grande panorama de outdoors, de filmes e séries. É impressionante, especialmente na Sunset Boulevard. Nova York também. Por quê? Porque muitos dos membros da academia, eles residem em uma dessas duas cidades. Então, eles gastam milhões e milhões enfeitando a cidade inteira, enfeitam ônibus, ponto de ônibus, aonde você olha, tem propaganda desses filmes. Isso sem contar com as screenings, né, que a gente recebe em casa, né, e pode, e a academia, ela tem uma plataforma que todos os filmes estão disponíveis para serem assistidos. Então, assim, é muita badalação, gente, não é pouca, não. Eles badalam o filme mesmo e tem toda uma estratégia, né, comercial, né, tanto a questão do lançamento, a presença dos atores, né, e agora, como a gente viu no caso da Andrea, como é importante o suporte de outros grandes atores à sua causa, né, que isso você faz de uma forma, é muito mais barato, é gratuito, ela não pagou ninguém para fazer isso, mas esse suporte rendeu a ela essa indicação para o Oscar, porque são pessoas que já foram indicadas, são pessoas que são membros da academia, são pessoas que já ganharam o Oscar, né, enfim, imagina, a Kate Winslet falou que a performance da Andrea and Two Leslie é uma das melhores performances que ela já viu na vida dela, na história do cinema, isso vindo de Kate, né, é muito importante, você fala isso, sai em revista, sai, né, em todas as redes sociais, sai em vários sites, enfim, então, e programas, né, eles também participam de vários programas de televisão nessa época, e aí, né, você ganha uma chance de estar entre o seleto grupo, né, que vai concorrer à estatueta, vai participar da cerimônia, e com isso abre portas, né, para todos os profissionais envolvidos para participarem de outras produções, para continuarem trabalhando. Nada é certo, né, gente? É uma indústria muito incerta. Porque isso depende de várias variantes. Mas, de qualquer maneira, é muito. É uma vitrine tanto, imagina, você ser indicado a um Oscar, ainda mais ganhar um Oscar, né? E não só o Oscar, todos esses prêmios que vem, inclusive o Golden Globes também faz parte aí dessa sessão de prêmios que se encerram no Oscar, né? Então, eu tô super ansiosa, como eu fico todos os anos. Eu tenho os meus favoritos, mas ao mesmo tempo tem pessoas que eu nem imaginava que pudessem concorrer e estão aí e estão sendo indicadas. E essas indicações, elas estão refletindo um pouco mais a diversidade da academia. Porque nos últimos anos, vocês devem lembrar de hashtag Oscar so white, que só pessoas brancas e estadunidenses eram indicadas ao prêmio. Então a academia, ela mudou várias políticas internas, inclusive convidando pessoas, né, de outras nacionalidades, ela abriu para muita gente. Então, hoje, por exemplo, você tem um filme alemão indicado na categoria Melhor Filme, né, alguns anos atrás, Parasite, Parasita, também ganhou, um filme coreano falado no outro idioma, foi a primeira vez que um filme falado no idioma sem ser inglês ganhou nessa categoria. Então, isso já demonstra um pouco, até o, né, a Michelle Yeoh ser indicada, né, como representante asiática, tantos representantes asiáticos nas principais categorias, isso reflete, né, já há um pouco da diversidade que a academia está se propondo anualmente, de convidar mais membros que sejam de fora realmente, né? Porque esse é o cinema não é só Hollywood, o cinema vai muito além de Hollywood, e aliás, o melhor do cinema nem necessariamente é produzido aqui, né? Aqui é a indústria, essa cidade funciona dessa forma, mas não significa que o melhor está aqui. Então, assim, é muito importante que tenha isso. A gente ainda está passo de tartaruga, tem muita coisa para mudar. Vocês vejam, esse na categoria melhor diretor, foram todos homens brancos, não temos aí nenhuma representante mulher, de novo, sendo que nos últimos 2 anos foram mulheres que ganharam nessa categoria. E esse ano tinham vários filmes brilhantes, sensacionais, inclusive Woman Talking, que foi reconhecido como na categoria Melhor Filme, foi dirigido por uma mulher, e que fizeram campanha, enfim, teve um investimento grande, mesmo assim ainda não teve o reconhecimento. Então, às vezes a gente dá 3, 4 passos para frente, dá um para trás, muita coisa tem que mudar ainda na indústria como um todo, mas eu acho que a gente deu a largada, né? Mesmo demorando um pouquinho, eu acho que a gente deu a largada e eu acho isso importante. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Contem pra gente para quais filmes vocês já assistiram ou não, para quem que vocês estão torcendo, quais são seus favoritos. Compartilhe com a gente vai colocar lá no site, no post do site, os nossos encontros com muitas das estrelas que estão indicadas ao Oscar 2023, porque a gente teve oportunidade, assim, nosso coração de fã quase explodiu de felicidade de ver muito desses filmes e conhecer pessoalmente, inclusive, Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Judy Hirsch, que a gente encontrou nos painéis e nas sessões especiais que a gente viu aqui em Los Angeles. Isso, a gente está vendo esses filmes desde setembro, outubro. A Jennifer Lawrence, o Brian, enfim, tem muita gente bacana. Vamos compartilhar com vocês lá no site. Fiquem ligados, não deixem de conferir. E eu espero falar com vocês de novo, logo depois do Oscar, pra gente comentar tudo, como foi a cerimônia, enfim, o que a gente gostou, o que a gente odiou, porque nós somos desse, né? A gente fala mesmo a verdade. Obrigada, gente. Um beijão e até o próximo episódio de Verdade Seja Dita do Hollywood é aqui.